Os senadores aprovaram na última semana a medida provisória que altera a Lei Pelé e que cria novas modalidades no recebimento da Bolsa Atleta. Sobre esse assunto, converso agora com o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Laser. Bom dia, secretário.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Bom, em primeiro lugar, essa aprovação, esse aumento nos valores nas modalidades, né, as novas modalidades, aliás, no recebimento do Bolsa Atleta, qual é o principal objetivo com isso? Quantos atletas devem ser atendidos, aí pensando na Olimpíada de 2016?
O Brasil está iniciando fortemente a preparação para os Jogos de 2016. Nós vamos ter este ano aqui já dois grandes eventos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Mundiais Militares. Né, em 2012, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres. E estamos nos preparando para 2016, onde vão sediar os Jogos na nossa casa no Rio de Janeiro. Nós fizemos basicamente dois tipos de adequação dentro do programa Bolsa Atleta, com o apoio do Congresso Nacional e dos senadores que acabaram de votar a MP 502 e aprová-la. O primeiro grande bloco é no reforço ao auxílio financeiro dos atletas. Então, os valores foram revistos, corrigida a inflação, desde a criação do programa, esses valores nunca tinham sido alterados. E também nós tiramos uma cláusula que originalmente no programa impedia aquelas pessoas que têm algum tipo de patrocínio de receberem a bolsa. Então o atleta ele tinha um dilema, ou ele tem algum patrocinador, ou ele tinha o apoio do governo. Mas nós sabemos ainda que esse patrocínio hoje privado é uma coisa muito esporádica, muito incerta. Então hoje, com essa aprovação dessas alterações pelos nossos senadores, o atleta não tem mais esse dilema. Ele pode continuar tendo o apoio das pequenas empresas, de fornecedores de material esportivo, a maior parte deles não tem grandes incentivos e poderá contar com o apoio do governo. Então nós criamos aí uma situação um pouco mais simples. Ao mesmo tempo, nós vimos que o programa precisava ser aprimorado e nós aprimoramos nas duas pontas do programa. Para aqueles atletas do altíssimo rendimento, aqueles que podem ter realmente um resultado olímpico, um recorde mundial, que é a chamada Bolsa Pódio, que está dentro de um programa do governo, que é realmente um apoio muito forte, muito especializado para aqueles atletas que vão ter uma grande chance de ganhar uma medalha. Né? Numa natação, por exemplo, um César Cielo, que precisam de um apoio mais forte. Então você tem uma bolsa que pode chegar até R$15 mil, mas tem também um suporte em ciência e tecnologia, nutrição, medicina, treinamento no exterior. Então realmente é aquele detalhe que talvez falte para um atleta brasileiro ter uma medalha, ter um resultado internacional.
Uhum.
E a outra ponta é na base. Nós vimos a necessidade de incentivar aqueles atletas que ainda estão bem no começo, bem na base, começam a se destacar no infantil, se destacar no juvenil, mas que tem muita dificuldade depois de dar um passo seguinte e realmente se tornar um atleta olímpico ou paralímpico. Então nós criamos na outra ponta a Bolsa de Esporte de Base, que tem como objetivo pegar justamente esse pessoal lá embaixo. E aí vai ser um trabalho muito confederação a confederação, entendendo a realidade de cada modalidade, porque, por exemplo, o esporte de base para ginástica, nós estamos falando às vezes de crianças de 10, 12 anos, né? E nós temos até uma dificuldade de limitação de idade. Então, na ginástica, nós temos que apoiar o quanto antes. Então, no caso de 14 em diante. No caso, por exemplo, de um tiro ou de um hipismo, a pessoa pode começar mais tarde. Você pode ser campeão olímpico de tiro com 40 ou com 45 anos, pode ser de hipismo com a mesma idade, né? Então, esse programa de esporte de base, ele está feito para que a gente possa fazer essa diferenciação, entender exatamente que esportes, que modalidades, em que período, em que idade nós temos que começar esse apoio.
Uhum.
Então são basicamente essas duas linhas de ação que a gente promoveu dentro do programa Bolsa Atleta.
Você falou que não havia correção desde a implantação do programa, né?
Isso.
Foi feita agora, além dessa correção atual, há algum tipo de política para que não se tenha uma defasagem como se teve?
Sim, agora é permitido já ter essa fixação, né? O programa, originalmente, o valor foi fixado em lei, né, e você tinha uma dificuldade de ter, não havia essa previsão da revisão. Agora é possível que o governo possa fazer essa revisão.
Uhum. Quantos atletas hoje são atendidos pelo Bolsa Atleta?
São em torno de 3 mil. Nós vamos agora publicar a lista de 2011 e a nossa expectativa é superar esse número.
Uhum. Como que um atleta faz para requerer a Bolsa?
A Bolsa tem um sistema todo formal estabelecido a partir dos resultados em competições pré-definidas. Então há uma inscrição do atleta, mas é preciso participar do calendário regular das confederações esportivas. Uhum. Então são os campeonatos brasileiros, são jogos universitários e jogos escolares brasileiros, são jogos olímpicos, pan-americanos, que habilitam o atleta a receber essa bolsa. Então o critério é muito objetivo, resultado nas principais competições esportivas. E aí o atleta ao longo do ano se cadastra no Ministério do Esporte e conforme os seus resultados ele pode receber essa bolsa.
Uhum. Bom, aqui no Senado houve uma emenda e o projeto voltou para a Câmara que garante 1/6 dos recursos destinados ao Ministério dos Esportes provenientes, por exemplo, de prêmios de loterias federais para que sejam investidos por confederações brasileiras de clubes na formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Como é que o Ministério viu essa emenda? Quais as restrições? Se é que há restrições? Enfim, como é que o Ministério trabalha com isso?
Olha, o segmento dos clubes é um segmento muito importante no esporte brasileiro. Muito da força do Brasil no esporte está associado a esses clubes. Uhum. E é preciso, então, um investimento e um apoio para que esses clubes continuem e ampliem a formação de atletas. Então essa emenda, ela veio nesse sentido. Quanto ao mérito dela, nós achamos muito interessante. O que houve é que este ano é um ano em que nós estamos fazendo um esforço orçamentário, né? O governo fez um esforço muito grande em 2009 em função da crise internacional com políticas anticíclicas e foi necessário esse ano fazer um certo ajuste. Então é uma discussão não quanto ao mérito, quanto à justiça de fazer esse investimento. Houve restrição no governo quanto à conveniência de, num ano em que você tem restrições orçamentárias, de criar uma nova vinculação orçamentária. Agora, do ponto de vista do mérito, o Ministério do Esporte reconhece e apoia essa iniciativa. É só uma questão de tempo de ver quando que é possível implementá-la.
Uhum. O Brasil não chega a ser uma potência olímpica, ainda tem uma distância a ser percorrida em relação aos principais países nesse ponto, mas em 2016 nós vamos sediar uma Olimpíada e, tradicionalmente, o país sede tem um ganho, ele aumenta a sua presença no pódio quando, né, quando na Olimpíada em que é sede. Com essas medidas, com o Bolsa Atleta, enfim, com essas medidas em relação ao esporte, o que se pensa em relação de um desempenho razoável, de um bom desempenho do Brasil em termos de presença no pódio, em termos de participação na Olimpíada de 2016?
Olha, Jefferson, tem uma coisa importante que nós temos que marcar, que é uma posição consolidada no Ministério do Esporte.
Uhum.
2016 precisa ser o nosso melhor desempenho na história, mas ele deve ser um ponto de partida. A nossa visão no Ministério do Esporte e na Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento é que nós temos que criar condições para que 2016 seja um ótimo resultado, mas que 2020 seja melhor, 2024 melhor, ou seja, que a partir de 2016 a gente tenha conseguido transformar a situação do esporte brasileiro e o Brasil se torne uma potência. Então, nós achamos que 2016 não é um ponto de chegada, é um ponto de partida fundamental. Agora, é óbvio, precisamos ter o melhor resultado e precisamos trabalhar com objetivos e com metas. O que nós temos proposto no segmento olímpico é que o Brasil consiga estar entre os 10 principais países do mundo. Essa é a nossa ideia para 2016. No caso do Paralímpico, pode ser possível o Brasil estar entre os 5 primeiros, talvez até entre os 3 primeiros do mundo. Então nós estamos trabalhando com esses dois objetivos para 2016. Mas é importante que seja um crescimento sustentável. Não seja só um movimento para que quando o evento seja na nossa casa, nós nos saiamos bem. É preciso que realmente o esporte aproveite essa chance que é sediar os Jogos Olímpicos e se transforme, modernize sua estrutura, se profissionalize e a gente possa realmente ter um resultado esportivo brasileiro muito melhor, a gente possa vibrar, possa torcer e o Brasil tenha melhores exemplos e cada vez mais exemplos para a sua juventude.
Agora também é óbvio que nem toda criança que começa num esporte ela vai chegar a ser um medalhista olímpico ou um atleta de destaque. A minoria consegue esse sucesso. Mas é importante o esporte como formador de uma geração que tenha na educação uma base bastante forte, não é?
Não, com certeza. Nós criamos, quer dizer, programas de esporte educacional, que visam justamente isso, você inserir as crianças, ter uma cultura esportiva que não é necessariamente a prática do esporte rendimento, a prática do esporte por resultado, por medalhas, por recordes, né? É muito importante reforçar isso. Agora, não é possível separar. É óbvio que muito da motivação para a prática do esporte vem desses ídolos, vem das jogadas incríveis que você pode ver no basquete, no vôlei, no futebol, e que as crianças gostam e tentam imitar e começam sua vida esportiva.
Certo.
Uma parte disso pode se tornar atleta, uma parte disso pode se profissionalizar no segmento esportivo, uma coisa que é importante, o esporte é uma cadeia produtiva importante, você pode organizar eventos, você pode ser técnico, você pode ser fisioterapeuta, nutricionista, tudo isso dentro desse mundo do esporte, ou você pode apenas, mas muito importante, adquirir um hábito de vida saudável, uma prática esportiva, carregar isso ao longo da sua vida e ter uma qualidade de vida do nosso povo muito melhor.
Uhum. Agora, além do Bolsa Atleta, que outras medidas têm sido feitas para reforçar essa presença no esporte, sobretudo na educação brasileira?
Olha, a MP 502, ela previu uma série de intervenções dentro do esporte de alto rendimento, né? Com o papel do Estado, uma articulação da rede. Nós temos muitos equipamentos que ainda não estão integrados, nós ainda não utilizamos ao máximo a infraestrutura que a gente tem e ainda temos uma carência de infraestrutura muito grande. Então, essas medidas que nós aprovamos no Senado foram baseadas muito no esporte de alto rendimento. No esporte, na escola, nós temos um investimento grande no programa de aceleração do crescimento, com uma dotação muito grande para construção de praças esportivas nas escolas. Então, um primeiro grande desafio nosso é que as escolas possam ter um espaço adequado à prática de educação física e à prática de esporte. Essa ainda é uma realidade muito dramática no Brasil. Algumas regiões têm muito pouca infraestrutura e isso impede um desenvolvimento, principalmente dessa educação física curricular, dentro das escolas, uma prática adequada disso. Então, o principal investimento é nessa infraestrutura esportiva nas escolas.
Uhum. Já há alguma definição de como esses cortes no orçamento anunciados pela presidente Dilma vão afetar o Ministério do Esporte? Ou pelo menos a Secretaria Nacional de Alto Rendimento?
Olha, a notícia que nós temos é que o impacto, principalmente para a preparação dos Jogos Olímpicos, dos atletas e tal, ele é um impacto pequeno e absolutamente absorvível. Uhum. Nós estamos alinhados com o governo na expectativa de ter melhorias gerenciais, de conseguir fazer mais com menos. E a notícia que nós temos é que é uma área que será razoavelmente poupada dentro desses cortes.
Tá certo. Ricardo Leiser, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, estou à disposição de você e dos seus ouvintes.
Obrigado, Ricardo Leiser, secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, falando aqui sobre as modificações aprovadas na medida provisória 502 de 2010 no programa Bolsa Atleta MP, que foi aprovada na última semana no Senado e seguiu de volta para a Câmara dos Deputados.